E aí, galera, eu sou o professor César Luiz e no vídeo de hoje nós vamos conhecer a cidade de Esparta. Vamos conhecer a sociedade espartana e tudo relacionado a ela. Ajude-nos a bater a meta de 10 mil inscritos até o final do ano e se inscreve no canal. Convida algum amigo, algum familiar aí para se inscrever. Nos ajude a propagar o conhecimento. Deixe o seu like e roda a vinheta. Esparta ali, ela foi fundada pelos dórios, um povo guerreiro, um povo. Então, os espartanos têm o espírito militar já no sangue. E Esparta, ela está localizada na península do Peloponeso, na região da Lacônia, também conhecida como Lacedônia. Detalhe, é a região que tem as terras mais férteis da Grécia. Os espartanos, por volta do ano 650 a.C., eles já haviam dominado ali toda a região da Lacedônia. Alguns povos, eles vão resistir a esse domínio dos espartanos, como os micênicos, por exemplo. Só que vai gerar um conflito com Esparta, vai durar 30 anos. Os espartanos vão vencer esse conflito e vão fazer com que esses povos se transformem em servos, que vão ser chamados de ilhotas. Os espartanos, por exemplo, o cidadão espartano, ele era um soldado, eles viviam apenas a guerra. Então esses povos vão praticar a agricultura, eles vão construir para os espartanos, vão ser uma servidão, diferente de escravidão. O escravo, ele podia ser vendido, ele podia ser comercializado, ele era uma propriedade privada. Já o servo não, o servo ele trabalha em troca de terra, em troca de comida, em troca de proteção. Então, ao mesmo tempo que eles trabalhavam para os espartanos, chegasse alguém ali nas regiões dos ilhotas, os espartanos iam falar: pô, mano, essa terra aqui é minha, os caras trabalham para mim, ninguém vai mexer com os ilhotas. Estima-se que existia cerca de 7 ilhotas para cada espartano. Só que os espartanos, por ser um povo militar, um povo que tinha esse treinamento, através do medo, através da tortura, através da violência gratuita, eles faziam com que os ilhotas não questionassem. Então, através do medo, eles vão conseguir colocar o seu domínio sobre os ilhotas e fazer eles trabalharem para os espartanos. Na política espartana, era diferente da democracia ateniense. Esparta era governada por reis, por dois reis, chama-se diarquia. Existia um rei, que era o rei militar, que era o cara que ia para guerra, e existia o rei que administrava a cidade. Então, enquanto um rei ia para guerra, o outro ficava ali administrando e protegendo a cidade de um possível ataque. Que nem no filme 300, o Leônidas, ele é o rei. Puta, não vou falar do 300 porque eu não lembro o nome do cara agora e acabou minha bateria. Então, Esparta era uma oligarquia que governava e administrava a cidade. Todo cidadão espartano, ele era um soldado. E o treinamento para ser um soldado espartano, ele começava praticamente quando criança, com 7 anos. Só que, por exemplo, se nascesse um bebê com alguma deformidade, alguma deficiência, ele já era jogado num penhasco, não importava se fosse homem ou se fosse mulher. Como eles queriam ter os melhores soldados, então eles praticavam ali um infanticídio para as crianças que nasciam com alguma deficiência. E a mãe cuidava da criança até os 7 anos e ficava cuidada da mãe. Após isso, o estado que passava a ter a educação da criança, era o estado que ia criar essa criança. Não, não é fake news não, galera. Já passou a época da eleição. Era assim mesmo. A partir dos 7 anos, o estado espartano que ia ensinar a criança a filosofia, ia ensinar a matemática e ia ensinar principalmente a arte da guerra. Eles iam ensinar como um militar pensa. Eles também colocavam ali o pensamento lacônico, que é você não questionar, você não faz muita pergunta, você fala pouco, mas produz bastante, você é mais de agir. Então, o laconismo é isso, e também o xenofobismo. Os espartanos, eles se achavam superiores a outros povos. Então, xenofobismo é você tratar os outros povos com inferioridade, você se achar superior por questões étnicas, questões culturais. Então, eles eram xenofóbicos. E a criança, então, com 7 anos, ela já começava o treinamento, ela era largada nua na mata. Então, o menino espartano, ele tinha que aprender a sobreviver, tinha que aprender a achar comida, aprender a se aquecer do frio. Então, o espartano, ele era ensinado a não sentir frio, não sentir medo, não sentir dor e não sentir fome. Então, os espartanos eram considerados a tropa de elite, porque eles viviam apenas para se tornar soldados. Então, com 18 anos, acabava o treinamento espartano. A prova final, a prova de fogo, era ele atacar ali uma região de ilhotas ali e matar um ilhota, matar e levar a cabeça de um ilhota ou vários para Esparta. E ele levava vantagem, porque o ilhota ele era desnutrido, ele não tinha treinamento militar, geralmente eles eram bem mais fracos os espartanos. Então, se na sociedade espartana ele não servisse para tirar a vida do ilhota, para os espartanos ele não serviria ali para nada, era o pensamento da época. E com passando no teste com 18 anos, o que ocorria é que ele ia integrar o exército de Esparta, onde ele ia ficar até os 60 anos. E para o espartano, morrer ali na batalha em nome de Esparta era a maior honra que ele podia almejar em vida e também depois da vida, porque eles fariam canções sobre ele, ele seria lembrado como um herói. Então morrer por Esparta era uma grande honra ali para a sociedade. E na política eles também tinham a Ápela, onde eles debatiam ali os assuntos políticos. Assim como em Atenas também vai ter a Ápela e também vai ter a Acrópole na cidade de Esparta. E a cidade de Esparta não era uma cidade tão bonita igual a cidade de Atenas, porque eles valorizavam mais a luta, eles valorizavam mais a arte bélica. Então, como eram os ilhotas que faziam as construções, eles não valorizavam tanto a beleza igual os atenienses. E havia Jerusalém. Jerusalém era formada por 28 anciões com mais de 60 anos. Então eles aconselhavam os reis, muitas vezes eles até ajudavam na administração, propunham novas leis. Então era um órgão ali espartano muito respeitado. E esses 28 anciões que formavam Jerusalém, eles vão escolher 5 sacerdotes anciões para serem os Zéfaros, que daí os Zéfaros era que nem tem no filme do 300, com Leônidas Esparta lá para consultar os sacerdotes. Ali o filme viajou um pouco, não era daquela forma ali que é retratado. Então eles eram questionados em questões de guerra, em questões religiosas, eles serviam ali para estar dando um auxílio. Eles eram como se fosse o Google ali dos 6 espartanos. E as mulheres eram muito valorizadas em Esparta, porque segundo o pensamento espartano, só as mulheres é que podiam dar vida aos únicos homens de verdade, que seriam, no caso ali, para a sociedade, os espartanos. As mulheres espartanas, elas administravam a casa, elas cuidavam da educação dos filhos, e elas também sabiam lutar, porque em caso de ataque, elas seriam a última pessoa e as últimas pessoas a proteger a cidade, e elas eram orgulhosas devido aí da vida aos homens espartanos. E elas eram mais valorizadas que em Atenas. Os atenienses, por exemplo, eles valorizavam muito mais a amizade ou um relacionamento homossexual, por exemplo, entre dois homens, do que os espartanos, por exemplo. Tinha homossexualismo em Esparta, mas era bem menor do que os atenienses. Os atenienses, eles viam a mulher como um ser inferior, como um ser incompleto. Então, por isso que eles valorizavam um relacionamento entre dois homens, porque eles viam que ele era uma questão de confiança, uma questão de saúde. Não estamos aqui para julgar ninguém, nem com juízo de valor, mas era esse o pensamento da época. Já os espartanos, eles valorizavam mais as mulheres. Existia injustiça, existia todas as injustiças e machismo que existem em sociedades patriarcais, mas as mulheres eram mais valorizadas e as mulheres também cuidavam dos comércios. Por exemplo, um espartano jamais ia comercializar. Como eu disse lá no outro vídeo, ali no mundo grego, era visto como o comércio não era visto com bons olhos. Então, quem comercializava em Esparta eram os chamados de periecos, que daí eles eram povos que não foram transformados em servos pelos dórios, mas viviam ali na região da Lacônia, eles viviam ali na periferia. Então a palavra periferia é uma palavra grega que significa você viver aos arredores, mas no sentido de exclusão. Então, para você, uma curiosidade do canal, saber de onde surge a palavra periferia. Então os periecos, eles eram as pessoas que se dedicavam ao artesanato e se dedicavam ao comércio. Então é isso daí, galera. Conhecemos aqui a sociedade espartana, a sociedade militarizada e também retratada lá no filme 300. O filme 300, ele, por mais que tenha algumas coisas que seja idealizada, que seja romantizada, ele retrata bem ali o primeiro filme, como que rolou ali a batalha contra os persas. Então, galera, na próxima aula eu falarei disso. Falarei da Batalha dos 300, Batalha de Salamina, falarei de Xerxes, Rodrigo Santoro, mas só se você se inscrever no canal, deixar o seu like, lembrando que conhecimento é poder, e aqui no Vem Fazer História, toda semana é uma nova conquista. Ajude-nos a bater a meta dos 10 mil inscritos até o final do ano, convidando outras pessoas para curtir o nosso canal e compartilhando o nosso vídeo. Mais uma vez eu agradeço um por um de vocês pela atenção e até a próxima. Beijo do gordo!